estão aqui no estúdio alunas, e também a professora Bettina Steiner, que é da disciplina de hemoterapia. Seja bem-vinda, professora. Primeiramente, bom dia a você. Obrigado por atender a Marconi e comparecer hoje.
Obrigada também. Obrigada pelo espaço, né, cedido aqui a nós, do curso de biomedicina. Estamos representando a disciplina de hemoterapia. Uhum. As alunas vão contar um pouquinho melhor sobre o projeto, né, entender essa importância da doação de sangue e falar um pouquinho também sobre o curso, né, de biomedicina da Unesc.
Com certeza. Bom dia, Gabriele.
Bom dia.
Bom dia, Emily.
Bom dia.
Laura.
Bom dia a todos.
A Gabriele Marangoni, a Emily Laudelino, a Laura Maria Zeferino e a Bettina Steiner, que é a professora, está coordenando aqui o projeto que elas estão desenvolvendo, né? Que é a finalização do curso específico aqui do ano, né?
Isso, da disciplina.
Da disciplina. Para nós começarmos a conversa, né, professora Bettina, para as pessoas entenderem, né, qual é a relação que tem a biomedicina com essa questão da doação de sangue, o que é o biomédico, né? O que esse profissional faz, né? Onde ele atua?
Então, essa é uma pergunta que geralmente aparece para a gente, né? O biomédico, na nossa região, ele já está muito bem inserido nas mais diversas áreas, mas ele é um profissional muito versátil e muita gente às vezes confunde, né? Ah, é tipo médico, trabalha com medicina. Não, o biomédico, ele é um profissional de excelência, se a gente for parar para pensar, principalmente pelas áreas de atuação, né? A gente tem mais de 35 áreas de atuação que o biomédico e o aluno, né, da biomedicina da Unesc pode sair habilitado. Então, a gente vai desde análises clínicas, laboratoriais, hemoterapia, que é o biomédico estar inserido dentro do banco de sangue, fazendo a coleta sanguínea, a análise do sangue, testagem para algumas doenças, né, que são muito importantes serem realizadas também durante a doação de sangue, durante o processamento do sangue. Temos aí algumas outras áreas como acupuntura, que o biomédico também pode ser um profissional habilitado. Área de estética, que cresce cada dia mais, né? Quase todos os dias a gente recebe lá. Tem alguém para indicar algum biomédico esteta? Porque é uma área que tem muita procura, né, pela população, e vem abrindo campo muito grande também. Além disso, temos outras áreas, como, por exemplo, análises ambientais, análises de alimentos. O biomédico pode estar inserido dentro de várias empresas também, fazendo consultoria para empresas, consultoria para órgãos públicos também, sobre, por exemplo, análise de água, solo, ar. Ou, claro, temos 35, né? Não vou falar de todas, mas falando um pouquinho das principais aí, a gente também tem a embriologia e reprodução assistida. O biomédico, ele pode trabalhar com a fertilização in vitro, né, em casais que não conseguem ter filhos de forma natural. Citologia clínica, que é o diagnóstico de cânceres, além de muitas outras áreas específicas também.
Então, o médico forma, né, na biomedicina, forma biomédico, ele faz uma especialização nessas áreas que você especificava, ou já a partir do momento que está formado ele pode atuar?
Então, o biomédico que sai, né, habilitado da Unesc, do curso de biomedicina da Unesc, no final, no último semestre, ele escolhe a sua habilitação. Então, dentre essas 35, ele pode escolher a que ele preferir. Não é obrigatório, por exemplo, ah, vai ser só em estética, só em análises clínicas. O aluno, ele consegue escolher a habilitação e ele sai pronto para o mercado de trabalho já, né, com a parte prática. A gente tem muitas aulas práticas, estágios também. E aí, mesmo eles, por exemplo, vou usar o meu exemplo, né, eu saí habilitada em reprodução assistida. Eu sou formada aqui pela Unesc, sou biomédica e hoje professora do curso, saí como biomédica embriologista, mas hoje eu estou terminando uma pós em citologia clínica, então o biomédico, ele vai se especializando cada dia mais. A gente tem mestrado e doutorado também muito fortes, né, na universidade, que o aluno biomédico, ele está muito inserido. Dentre os alunos que a gente tem de mestrado, a grande maioria são biomédicos, então tem várias áreas e aí o aluno, ele escolhe mesmo a área de atuação que ele vai seguir.
A procura é boa? As pessoas que querem
muito
ingressar
boa,
no curso?
Muito boa, a gente tem aí alunos ingressantes com turmas de mais de 100 alunos entrando, abrindo duas turmas no curso, então a gente está cada vez mais recebendo alunos para o curso também.
Daqui a pouco a gente fala mais sobre o curso, até para saber, né? Porque vem aí 2023
isso,
também,
isso,
né? E importante, essa professora, a Bettina Steiner, né, que é do curso de biomedicina e especialmente a disciplina de hemoterapia, né?
Isso.
Bom, vamos agora falar sobre o projeto, né? Falar sobre o que vocês estão desenvolvendo, as alunas, né? Repito, elas estão aqui conosco hoje, a Gabriele Marangoni, a Emily Laudelino, a Laura Maria Zeferino, do curso de biomedicina da Unesc. Bom, quem é que pode responder para mim? Quais os critérios, né, já que a gente está falando sobre essa questão da doação de sangue, né, que como a professora falava, está totalmente ligado também, né, a essa área. Quais os critérios, então, para ser um doador de sangue, já que vocês escolheram, né, direcionaram esse projeto para a doação de sangue?
Então, no mínimo pesar 50 quilos. Também deve ser analisada a frequência de doação e o intervalo de doação. O homem pode doar de 2 em 2 meses, a mulher de 3 em 3. O doador também tem uma idade mínima de 16 anos e a máxima de 60. A pressão arterial e a frequência cardíaca também é analisada. E ter se alimentado bem. Não ter se alimentado com alimentos, excesso de gorduras, tipo uns 1 dia antes.
É importante até para estar com... Tá tranquilo, né, a professora, né, porque é necessário, a gente entrevista aqui o pessoal do Hemosc especialmente, né, ele passa essas dicas e muita gente ainda acaba não tendo, né, essa percepção, né, é importante, né?
Sim, é importante, como a Gabriele falou também, que o indivíduo ele esteja bem alimentado, mas não tão bem alimentado, se a gente for parar para pensar. Uma feijoada, por exemplo, um churrasco com muita gordura, exatamente. Isso vai prejudicar no momento que a gente for processar o sangue. O sangue ele pode ter um excesso de gordura e na hora de o receptor, a pessoa doente que precisa desse sangue, ele pode sofrer algumas alterações e não, né, levar o que o sangue promove, né?
Eu pergunto porque as pessoas às vezes fazem essa relação, mas para eu fazer um exame, geralmente era, hoje só mudou um pouco, né, mas geralmente, eu tenho que fazer um exame, daí a pessoa imagina como um exame de sangue, então eu não posso comer nada, tenho que ir em jejum, mas não, né, alimentado, mas equilibrado, então isso, é isso.
Exatamente,
né?
Não pode estar em jejum, e muitas vezes se o indivíduo chega, por exemplo, até o Hemosc em jejum, eles oferecem um lanche e aí ele vai fazer a coleta de sangue, mesmo antes, né, da doação.
Importante. Então, critérios que devem ser seguidos, né? Vocês vieram aqui, então, por conta realmente aí desse projeto, né? Que a gente explicava agora no início da entrevista, que tem essa relação com o biomédico, né? E o que seria esse projeto? Até para nós entendermos, para o ouvinte entender, né? O que vocês idealizaram.
Então, esse projeto faz parte da disciplina de hemoterapia do curso de biomedicina da Unesc, onde a gente, nessa disciplina, a gente estuda os critérios para doação de sangue, como o sangue é processado, os processos realizados. E nesse projeto a gente veio falar como é importante a doação de sangue, que pode salvar vidas. Pode salvar vidas onde, tipo assim, a pessoa vai fazer uma cirurgia, em tratamentos oncológicos, anemias, leucemias, às vezes com pessoas com casos de feridas, que tem hemorragia, também é muito importante. E também que dia 25 de novembro é dia nacional do doador de sangue e dia 20 de novembro é dia do biomédico. Então, a gente veio enfatizar que o biomédico também pode trabalhar nos bancos de sangue espalhados no Brasil todo. E no nosso caso aqui é o Hemosc, que tem já biomédicos formados pela Unesc, que trabalham lá.
Importante. Vou acionar a professora novamente. Ela falava que pode salvar a doação, né? Pode salvar vidas. Né? A princípio, eu tenho informação que até 4, né? 4 pessoas podem, né, ser beneficiadas e salvar a vida dessas pessoas, né? 4 pessoas, importantíssimo, né?
Sim, quando a gente... Até as meninas vão falar um pouquinho melhor sobre isso, mas quando tem a coleta do sangue total, esse sangue é processado. E a gente tem mais de um tipo de componente dentro do sangue, né? São as hemácias, as plaquetas, o plasma, e a gente ainda consegue tirar umas outras substâncias chamadas de crioprecipitado. Essas substâncias isoladas, elas podem ser direcionadas para 4 pacientes diferentes. Então, uma doação, uma pessoa indo doar lá, gastando 10, 20 minutos do seu dia, salva até 4 vidas. É muito importante.
Então, seguindo dessa linha de pensamento, o que é feito com esse sangue doado, né?
Bom dia a todos os ouvintes. Então, vai ser separada a parte líquida, né? Ela vai passar por vários processos extremamente seguros para evitar que ocorra uma reação adversa com o paciente que vai estar recebendo esse sangue. Todo sangue doado ele vai ser testado antes de ser liberado para a pessoa necessitada. E no Brasil existem 6 doenças que devem ser obrigatoriamente testadas antes de se fazer a doação, que é HIV, doença de Chagas, sífilis, hepatite B e C e o HTLV 1 e 2.
Importantíssimo também. Esses exames que são necessários serem feitos antes de doar também, há essa obrigatoriedade, né? professor, até porque a pessoa tem que estar em dia com a saúde, né, para fazer a doação, né?
Isso. Aqueles critérios que a Gabriele citou para a gente anteriormente, eles são todos avaliados no momento em que o doador chega no banco de sangue, né, no setor de hemoterapia. Então, ele vai ser analisado o hematócrito, hemoglobina, que são substâncias importantes para avaliar a quantidade e qualidade das hemácias, né, que são as células que transportam oxigênio no sangue, a pressão, a ferida, e é coletado, então, um tubinho de sangue que fica separado da bolsa de sangue total. E aí, esse tubinho de sangue, todos esses exames para doenças transmissíveis pelo sangue, né, são feitos, então, conforme a Emily falou. É muito importante que até um período, né, da história da hemoterapia no Brasil, não era obrigatório ter essa testagem do sangue. E aí sim, claro, hoje isso não acontece mais, hoje o sangue ele é muito seguro, né, a pessoa que vai receber o sangue, mas alguns anos atrás, algumas décadas atrás, tiveram algumas contaminações as pessoas. Então, a pessoa não sabia que tinha HIV, por exemplo, doava o sangue e acabava, né, a pessoa que recebia esse sangue recebendo o HIV junto, né, o vírus. Hoje isso não acontece, nós temos muitos testes muito importantes, muito bons, muito sensíveis, que evitam essa transmissão de vírus, de bactérias e assim por diante.
Para preservar a vida de quem está recebendo e quem está doando também. Até já entramos aqui, né? Não existe um perigo para o doador? Tem muita gente que tem esse receio. Ah, eu vou lá, vou receber uma agulhada lá e depois vou ficar com... Não existe esse problema, então.
O único risco que pode existir é se a pessoa não se alimentar direito, né? Que aí ela pode passar mal lá, igual a Gabriele já tinha comentado. Mas tirando isso, a doação é toda segura, passa por controle de qualidade, é tudo muito seguro. E muitos têm dúvida ainda, ficam receosos na hora de doar, que pode pegar alguma doença, e doença sexual, às vezes, né? Pelo sangue, enfim. Então, não transmite nenhuma doença, é tudo muito seguro realmente.
Importantíssimo. Essa evolução, né, que existe, esse controle, né, de qualidade, como a professora também explicava para a gente agora há pouco. Existe mais de um tipo de doação de sangue? Ou só essa que a gente conhece, do sangue total? Como é que é a divisão, né? Se existe uma divisão, né?
Então, a doação de sangue, ela pode ser feita tanto o sangue total, que é o mais comum mesmo, né? O que a gente visualiza ali, muitas fotos, às vezes vídeos do EMOSC também aqui na nossa região, que é literalmente o paciente passar ali num processo de 10, 15 minutos, e aí vai ser retirado o sangue total dele, sem nenhuma separação, sem nada. Então, esse sangue total vai ser processado, conforme eu citei antes aqui para ti também, e aí ele vai ser separado, aí podendo ajudar até 4 pessoas. Uma segunda forma de doação é a doação que a gente chama de doação autóloga. O paciente vai, por exemplo, passar por uma cirurgia cardíaca daqui 30 dias. Ele pode coletar o seu próprio sangue e deixar estocado. Porque cirurgias cardíacas, por exemplo, elas precisam, né? Geralmente, como são cirurgias mais abertas, elas precisam de uma quantidade de transfusão, né? De bolsas de sangue. Então, o paciente pode coletar o próprio sangue antes de uma cirurgia. Essa doação autóloga. Então, uma doação própria, né? Para ele mesmo.
Só interferindo você aqui, quando a gente diz o paciente pode coletar o seu próprio sangue, mas lá no ambiente...
Isso, exatamente. Exato.
Até para nós explicarmos aqui para ninguém achar que a pessoa vai tirar o sangue dela. É lá no ambiente adequado.
Exatamente.
Né?
Num banco de sangue, o paciente ele vai ser direcionado lá. O sangue vai ser coletado pelos profissionais, né? Reformulando a minha frase. Os profissionais coletam esse sangue, estocam o sangue, e aí quando ele for entrar numa cirurgia e precisar desse sangue durante a cirurgia, ele vai ser utilizado o próprio sangue, evitando toda a chance de reação adversa, certo?
Importante.
E a terceira forma, porque existem três formas, tem mais uma forma, que ela é pouquíssimo conhecida, mas ela é ainda mais importante, que é a doação por aférese. A aférese ela é uma máquina que todo o sangue que sai do paciente passa por essa máquina e separa somente a célula que quer ser retirada. Por exemplo, a plaqueta aférese é quando se faz essa técnica e só as plaquetas são retiradas. As hemácias e o plasma voltam para o paciente, então o intervalo de doação ele é muito menor. Ele consegue doar aí em questão de dias, repetir em questão de dias.